que achou que era mais benéfico do que o risco de poder pagar mais num processo de litigância. É isso que... Não, eu sei que... eu já não estou só a falar, eu sei que devia estar só a falar para si, mas estou a aproveitar também para explicar o que é isso da litigância. Para além de que seria muito complicado, eu admito que nem toda a gente, porque isto não é comprovável, mas seria muito complicado ao Estado português fazer uma nacionalização contra a vontade do privado e ir a seguir negociar um auxílio de Estado com Bruxelas. A interação, nesse contexto, seria muito complicada. Há quem ache, eu não tenho a certeza, de que nós nem sequer conseguiríamos, provavelmente, o apoio. E que se conseguíssemos o apoio, nunca seria o apoio que nós conseguimos. Para além de que teríamos sempre uma nuvem a pairar sobre a TAP, que tornaria difícil não só o regresso ao mercado, como qualquer eventual processo de privatização da própria empresa. E por isso a nacionalização não foi o caminho por nós desejado, nunca deixou de estar em cima da mesa porque nós não íamos deixar a empresa fechar, mas nós quisemos tentar um caminho alternativo. Aquele que era o nosso o aconselhamento jurídico, que os senhores relevam como se não fosse relevante, mas nós... Obviamente que o Estado é assegurado, seja por serviços internos, seja por serviços externos, que são contratados para esse efeito, aquilo que foi dito ao Governo português é que havia risco do Estado ter de pagar uma indemnização, que, no mínimo, poderiam ser as prestações acessórias pelo seu valor nominal. Eu já ouvi aqui várias interpretações, e elas são todas legítimas. Seja porque o evento excepcional diria que o acordo parcial não estava em vigor, ou outras teorias sobre o caso. A leitura que foi feita e foi transmitida ao Estado português era de que havia um risco de, seja numa situação de bloqueio, seja na transformação, na passagem da empresa à pública, que havia um risco para o Estado ter de pagar um valor superior, bastante superior àquele que acabamos por acordar com o privado. Perante esta informação que o Estado tinha, a decisão que foi tomada foi, bom, vamos tentar negociar e ter aqui um ganho. Um ganho, quer dizer, tentar diminuir ao máximo aquele que é o custo desta intervenção pública. E aí inicia-se um processo negocial com o privado, com os interlocutores que foram nomeados por cada uma das partes. E quando se chega, e chega-se a um valor em que as partes se encontram, isso é a definição de um processo negocial, dentro, obviamente, de balizas, e as balizas eram aquelas que o Estado considerava serem riscos possíveis, que resultariam de um processo de litigância, avança-se para um processo negocial, e nesse processo negocial é concluído, o acordo é atingido, no valor dos 55 milhões de euros. Este é um ponto importante, que eu aqui, permita-me dizer mais algumas coisas sobre isto. A pergunta repete-se, e eu percebo porque é que a pergunta repete-se. O nosso raciocínio é de que forma é que os 55 milhões de euros são decompostos, o que é o quê? A partir do momento que nos dizem, há o risco de podermos, se perdermos no limite, pagarmos isto. Então nós temos que fazer uma negociação que nos permita nos distanciar o máximo desse risco. Por isso é que há aquela declaração minha, nós conseguimos poupar 169 milhões de euros. E o Estado faz essa negociação. E esta é uma questão muito importante, porque há muitos casos em que, de processos que estão em tribunal arbitral, que na minha opinião, há alguns que conheço, em que o Estado provavelmente, se fosse para uma negociação, poderia conseguir vir a pagar menos. E por cá essa anátema criado sobre a negociação, se não, que seja o Tribunal Arbitral a decidir, nem que o resultado seja mais dispendioso. Mas neste caso em concreto, e isso é um problema, neste caso em concreto, nós nem sequer tínhamos tempo para nos dar a esse luxo. Não tínhamos tempo e queríamos evitar a nacionalização. Fez um processo negocial e o processo negocial chega a um valor onde as duas partes se encontram. E este é o valor que depois, obviamente, é aprovado, a autorização é dada em Conselho de Ministros. Não é uma decisão do Ministro das Infraestruturas, não é uma decisão do Ministro das Finanças, é uma decisão do Conselho de Ministros. Mas pronto, os 55 milhões de euros resultam de uma negociação, é o ponto em que as partes se encontram e que permiteu ao Estado comprar participações sociais, direitos económicos, prestações acessórias e evitar o compromisso de qualquer disputa judicial futura.
Só uma última coisa, que a pergunta, pois a resposta ficou geral, mas a pergunta inicial é uma parte que importa esclarecer, que é esse direito do Sr. David Neilman poder disputar os 224 milhões das prestações acessórias, certo? Tem que ver com os acordos de 2017.
Esse, obviamente, decorre da interpretação jurídica que foi feita do acordo parasocial. E sobre isso eu queria também dizer algumas coisas, porque depois obviamente pode haver interpretações diferentes daquilo que decorre do acordo parcial, obviamente. Mas nós tínhamos aconselhamento jurídico que estava contratado pela parte pública e obviamente seguimos o Estado segue os parceiros que tem e que contrata e não trabalha de outra maneira, obviamente. Trabalha dessa e só pode ser dessa. Agora, o acordo parasocial, porque nós só tivemos de fazer aquele acordo com David Neilman porque ele era dono da empresa. Ele não é dono da empresa com o acordo parasocial, ele é dono da empresa com uma privatização que é feita anteriormente. O acordo parasocial é o resultado a que se chega numa negociação e de um trabalho feito por um governo que tinha um determinado compromisso eleitoral e que quer, dentro de um facto consumado com o qual foi confrontado, ter um resultado diferente daquele que herdou. Isto é, o governo anterior tinha privatizado a TAP já era, julgo que 61% de David Neilman, já era, quando nós tomamos posse, a empresa já era de David Neilman, com direito a ter o resto passado 2 anos, e é perante este facto que o Governo e o Ministro que me antecedeu vai fazer uma negociação muito difícil, porque a empresa já era David Neilman. Naquele momento, há quem defenda a tese que o Estado português devesse ter contestado judicialmente, julgo eu, aquela privatização. O entendimento do Estado português na altura não foi esse, partiu para uma negociação com um empresário que não estava obrigado a ceder nada. E por isso, quando vão fazer essa negociação, perante um facto consumado, tentam o melhor resultado possível para garantir aquilo que era o objetivo do governo, que era recuperar o controle da empresa, o controle estratégico da empresa, porque obviamente a gestão era privada. E conseguiu-se aquele equilíbrio, e eu acho que foi uma negociação dentro das balizas com que o ex-ministro estava confrontado, foi uma negociação muito bem sucedida. Obviamente que isso tem consequências, tem condições, porque ninguém cede voluntariamente uma participação social sem um conjunto de condições que estavam inscritas no acordo parasocial. E sim, foi com base já nesse acordo que foi feito o aconselhamento jurídico que levou à tomada de decisão sobre a negociação.
Em 2020, no tal empréstimo de auxílio de emergência, que depois foi convertido no final do ano em capital, até ao final do ano, penso que foi, pelo menos, percepção pública que seria um empréstimo. E não saberíamos que seria convertido em capital. Desde o início que souberam que o empréstimo não ia ser devolvido.
Sr. Deputado, o auxílio de emergência era efetivamente um empréstimo convertível. Eu não me lembro. Se deve estar a dizer isso, eu vou partir do princípio que está a dizer isso com base em declarações que foram feitas, senão não diria, certo? ou não? Porque se não é mais grave. Porque o empréstimo que é negociado é um empréstimo desde o início. É um empréstimo? É um empréstimo convertível. Nós não sabíamos, quando o empréstimo é contraído, quanto teria de ser qualquer declaração sobre ele será convertido. Era errada, porque nós não sabíamos se ele teria de ser convertido na totalidade, parcialmente. Quer dizer, havia a ideia de que era possível ele ter de ser convertido em capital, pelo menos parcialmente. Não me lembro de ter... Mas era um empréstimo, efetivamente. Agora, não me lembro de ter dito que ele não era convertível e que não havia risco, que alguém tivesse dito que não havia risco de ser convertido em capital. Se o senhor deputado tem essa declaração, pronto, pedia-lhe que me ajudasse, porque... Não me lembro e não é por mal, é porque eu, como os senhores, apesar de acharmos que nos lembramos de tudo, não nos lembramos de tudo. E, portanto, se há alguma declaração de algum membro do Governo a dizer este empréstimo nunca será convertido, eu, sinceramente, não me lembro que alguma vez alguém tenha dito isso, porque o empréstimo, quando é negociado com Bruxelas, tem já essa possibilidade de ser convertido, caso se entenda que é necessário, que é necessário converter.
Não, até pelo contrário, nós na altura dissemos bastante que iria ser convertido em capital, tanto que no orçamento suplementar já vinha como injeção de capital, enquanto, pelo menos, acho eu publicamente, ninguém tinha ainda percebido que ia ser convertido em capital. E depois até disse no final do ano que em 2025 a TAP já estaria em condições de devolver algum dinheiro, e por isso algum dinheiro pressupõe-se que seja devolver dinheiro do empréstimo, penso eu, mas também nos pode corrigir. Porque se for devolver dinheiro no aspecto geral, que refere muitas vezes, isso é todos os dias, não é? E por isso penso que se estava a referir ao empréstimo, mas também se não for, depois pode corrigir. Queria-lhe fazer uma segunda pergunta no seguimento disso. Porquê é que a TAP foi a única empresa que ficou ao abrigo do mecanismo de resgate e reestruturação, quando, por exemplo, nem a Condor, que penso que também foi um caso discutido na altura, ficou? Se foi alguma falta de diplomacia económica, digamos assim, ou não?
Maria, eu sei que as perguntas, e não tem mal nenhum as perguntas serem repetidas, até porque querem ouvir as respostas. Não, mas já fez e já tem a resposta a essa questão. Não tem mal nenhum agora, tem que ser, não estou a fazer nenhuma crítica sobre isso. É só porque o Sr. Deputado sabe já que a Condor tinha sido alvo de um plano de Rescue and Restructuring em 2019. E o Sr. Deputado também sabe já, pelo menos, que durante 10 anos a empresa não pode voltar a ser. Pronto, essa é a razão pela qual a Condor teve o Rescue and Restructuring em 2019 e, portanto, em 2020 só podia ir ao apoio Covid. Eu vou dizer uma coisa, esse debate... Não, eu sei, mas deu o exemplo da Condor, eu queria só mostrar que o exemplo da Condor não suportava a sua pergunta, porque havia uma diferença. Não, porque já tinha recebido o Rescue and Restructuring.
Senhor deputado,
ir-nos-iam.
Senhor deputado, quando entender, ligo o microfone e teremos a oportunidade. Mas tentar evitar essa sobreposição de algo. Faz favor.
A resposta era óbvia, então, mas esses já tiveram. Certo? Não é. Não me parece que seja tema de suporte para a pergunta. Agora vamos à questão da TAP. A TAP, inicialmente, e não foi por mim. Tentou apenas o apoio Covid, e há quem ainda hoje diga que podia ser o apoio Covid. Eu vou dar a resposta de duas formas. Uma delas é, se tivéssemos ido só, se por alguma razão a Comissão Europeia estivesse a dormir, coisa que não está, e nos tivesse deixado ir só pelo apoio Covid, a TAP não existia. Não existia, porque o apoio Covid, que a TAP também recebeu, como sabem, foi de cerca de 600 e tal milhões de euros. E o apoio... 640 milhões de euros. E o apoio Covid tem regras muito específicas. O que é que da atividade é afetado com a paragem motivada exclusivamente pelo Covid. A TAP já tinha problemas. Essa é a parte que escapa, não sei porquê, a tanta gente. Porque não é difícil... A TAP SGPS tinha capitais próprios de... E os senhores agora têm esses números todos melhores na cabeça do que eu. Mas 580 milhões de euros negativos. A TAP SGPS. A TAP SA tinha 100 e tal milhões de euros no início do ano, no final do ano, peço desculpa, de 2019, 100 e tal milhões de euros de capital próprio positivo. Só com um pequeno detalhe. tinha um